Vamos conversar agora com a doutora Clarice Umbelino de Freitas sobre a sua tese de doutorado intitulada Vigilância de População Exposta ao Chumbo no Município de Bauru, São Paulo. Investigação de fatores de risco e avaliação da dinâmica institucional. Doutora Clarice, por que a pesquisa focou só crianças até 13 anos?
Bom, as crianças, elas são, em primeiro lugar, mais sensíveis aos efeitos do chumbo do que os adultos, particularmente com relação ao sistema nervoso central. Proporcionalmente, elas respiram mais, elas se alimentam mais, se nós considerarmos a área corpórea e a quantidade de alimentos, e elas absorvem mais chumbo. Enquanto um adulto absorve de 10 a 15% do chumbo ingerido, as crianças absorvem de 50% ou mais. Então, nós investigamos as crianças por conta dessas características e também por causa dos hábitos das crianças. Com toda esta absorção maior, a criança tem hábitos de levar a mão à boca, de colocar a mão no chão e colocar na boca, ou seja, a criança come terra. E a terra, quando a área está contaminada, é a maior fonte de contaminação das crianças. E não há como evitar isso, porque nas crianças isso faz parte da exploração do mundo.
Quais são os problemas gerados por exposição ao chumbo?
Bom, nós temos problemas tanto em adultos quanto em crianças, alguns comuns e outros em que as crianças são mais sensíveis, particularmente quando a gente se refere ao sistema nervoso central. Na exposição ambiental, não se espera mais que as crianças cheguem a ter uma convulsão ou uma cólica por conta do chumbo. Quer dizer, esses efeitos são em doses muito elevadas. Na exposição ambiental, em que as doses são mais baixas, espera-se, em geral, alterações do sistema nervoso central, ou seja, aquelas relacionadas ao aprendizado. A criança aprende mais lentamente ou não chega a assimilar os conhecimentos tanto quanto as outras da sua idade, com queda do quociente de inteligência. Elas podem ficar mais irritadas do que as outras. Elas podem ter uma diminuição da audição, ou seja, são efeitos para os quais ainda não se tem uma dose mínima estabelecida. É muito insegura a literatura com relação a isso.
Quais são as medidas a serem tomadas para o controle da área contaminada?
Cada área contaminada é uma área contaminada e é uma realidade diferente. Nós temos algumas medidas de controle que pode se lançar mão. Por exemplo, tem algumas plantas que absorvem chumbo. Essas plantas, e depois retirá-las, você está retirando o chumbo do ambiente. Se pesquisa também colocar algumas substâncias que se ligam ao chumbo e retira o chumbo do solo. Em Bauru, com a população local residente, com muita poeira de chumbo dentro das casas, muitas crianças no local, se optou por retirar o solo superficial até 5 centímetros, porque a contaminação diagnosticada era até 2 centímetros, colocar piso nas casas, que não tinham piso de cimento e era impossível de lavar, plantar grama nos quintais para evitar o contato das crianças com a poeira do chumbo e tampar as caixas d'água, que tinham muitas descobertas, e o chumbo aéreo se depositava nas águas. Então, essa foi uma medida não só para o chumbo, como também para o controle da dengue. E depois que se tomou todas essas medidas, se avaliou essas crianças 6 meses depois e houve uma queda significativa dos níveis de chumbo.
Como se previne uma área contaminada?
Bom, a prevenção, ela tem que vir desde o planejamento do empreendimento. Tem um professor da Universidade de São Paulo, chamado Luiz Henrique Sanches, que escreveu um livro que discute esse assunto. Ele coloca que todo empreendimento vai ter um fim. Então, ele tem que ser planejado desde o começo para que, quando ele acabar, não deixe uma área contaminada. Então, esta prevenção ela tem que vir do planejamento. Para as áreas já contaminadas, existem técnicas de remediação que devem ser implementadas. Do ponto de vista do parque industrial instalado, nós temos, convivendo na área urbana, apesar dos planos diretores das cidades, áreas indústrias e áreas junto de residências e indústrias em áreas industriais, quando na realidade devia existir locais para indústria e locais para residências, porque sempre resta um pouco de contaminação após uma indústria instalada, mesmo com todos os pré-requisitos de controle ambiental. Para que o plano diretor da cidade seja um plano seguido por todas as instituições e pelos proprietários, quer dizer, quando vai se instalar uma indústria, é preciso que a população esteja atenta e participe desse processo. E assim a gente vai conseguir fazer com que o nosso futuro seja melhor para os nossos filhos e para os nossos netos.
Para saber mais sobre este trabalho, entre em contato com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo no www.fsp.usp.br/laudio. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública, com apoio técnico de Amadeu Pardal, jornalista Natália Araújo, secretária Janaína Camargo de Moraes, sob coordenação do professor doutor Paulo Rogério Galo.